A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No programa de hoje, eu converso com Tainã Rosa, professora, pedagoga, doutoranda em letras e produtora cultural. Na entrevista que gravamos aqui no estúdio da FM Cultura, ela começa explicando como iniciou o projeto A Cor da Voz, surgido durante a pandemia como um podcast, que virou livro e que atingiu outras instâncias.
Na verdade, partiu dessa ideia, assim, né? Quero ajudar a promover debates racializados e de uma maneira didática. Porque a minha primeira formação é pedagogia, né?
Uhum.
Depois eu virei essa pesquisadora da literatura e tudo mais, né? Hoje sou respeitada dentro do meu campo, assim. Mas a minha formação inicial é pedagogia, é um estudo normalista, então eu sempre tento didatizar as coisas, né? Entendo quem às vezes não tem a paciência para fazer isso, porque as pessoas não são professores. Eu sempre digo isso, né? Os negros não estão aí na rua para servir os outros e ficar ensinando sobre questões raciais. Eu escolhi isso, né? É a minha profissão. Então, eu sempre tento fazer isso da melhor forma possível.
Perfeito.
Então, quando eu comecei a pensar nesses conceitos que eu aprendi no mestrado, que mesmo sendo em literatura, né? Conceitos de narrativa e conceitos ligados à racialidade, né? Eu comecei a pensar assim, cara, se eu começar a falar assim... Ah, então, gente, vamos aqui pensar sobre a nossa interseccionalidade. Não vai servir de nada. Falar essa frase para um grupo de pessoas, como, por exemplo, da minha comunidade Alvorada, não vai servir de nada.
É um discurso que talvez sirva dentro da academia.
Serve dentro da academia, mas dentro da comunidade de verdade não serve. Então, tu pode falar esse conselho, não quer dizer que as pessoas não cheguem a essa palavra. Elas podem. A gente pode aprender qualquer coisa. Mas para chegar nessa palavra, tu tem que explicar que tem relações que são de gênero, explicar o que é gênero, inclusive, né? Que tem relações raciais, explicar o que é raça, inclusive, relações de classe... Hoje, uma menina que está na academia, que está indo para o doutorado, pegou e disse para mim, Tainã, eu não tenho certeza se o meu pai é negro ou se ele é preto. Ela me disse assim, né? Uma pessoa que está indo para o doutorado, mas que é da área da saúde. E daí eu falei para ela assim, eu te entendo completamente. O teu pai é pardo como eu de cor ou ele é um preto retinto, escuro? Ela falou, o meu pai, ele é pardo. Eu digo, então tá. O teu pai e eu somos pardos, há pessoas pretas de cor, mas todos nós somos negros de raça. Né? Então, é uma coisa muito básica, mas que muita gente não tem acesso. Então, eu vou falar assim, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui discussões racializadas. O que são discussões, sabe? Que termo é esse, gente? Discussões racializadas, fala isso assim dentro de uma comunidade. Não, então vamos começar. O que é esse racializados? O que é essa raça? O que é essa cor? Qual que é a cor do meu pai, do meu primo, do meu parente? E foi isso que a gente começou a fazer dentro da Cor da Voz, né? E eu tive muita sorte, eu digo assim, de que muitas pessoas bem bacanas, dentro dos seus projetos, dentro das suas áreas, toparam e topam isso comigo até hoje. Então, desde o primeiro episódio que a gente já chega falando assim sobre raça, eu convidei a Graziela Oliveira, que é ótima também, que está aí dentro do movimento negro lutando pela gente. E eu falei, Grazi, eu tenho uma ideia, não sei muito bem como é que vai funcionar ainda. Pesquisei uns podcasts, sei que tem que ter uma vinheta. Vou tentar fazer uma vinheta, vou tirar uma foto para fazer uma capa. Vamos dar um jeito, vou editar, vou procurar na internet. Mas assim, não dá para ser só conceito, nega, porque tu sabe como é que é. Então, vamos botar uma parte de conceito e aí eu começo a perguntar para ti o que tem a ver as tuas vivências com esse conceito que eu tô falando. Essa era a minha ideia inicial.
Uhum.
O que tem a ver a tua experiência de vida com esse conceito que eu tô falando? E aí, conforme eu fui convidando as pessoas, foi se estabelecendo uma metodologia dentro do podcast, né? Então, hoje a gente tem bem escurecido, né? Tem uma vinheta, tem uma parte conceitual, tem a apresentação dos convidados e tem uma parte para falarem dos seus projetos, né? Então, bem organizado. Mas isso começou de uma forma muito empírica, assim, eu fui buscando depois essas outras possibilidades. E aí, a gente tem hoje também uma organização de 4 episódios de um mesmo tema dentro de uma temporada. E depois, a partir desses editais, eu consegui achar a possibilidade, que daí eu comecei a pensar assim, ó, cara, eu quero esse podcast nas escolas. Com que internet, gente? A gente é muito irrealista, sabe? Então, assim, com que internet? Não vai dar certo. O livro, as pessoas ficam assim, não, era digital, não sei o quê. O livro ainda é um dos maiores mecanismos que a gente tem dentro da escola. Porque é papel, dá pra guardar, dá pro professor ter na escola e em casa. Então eu pensei assim, cara, eu tenho que ter isso em livro. Vou ter que ter isso em livro. Tirando que eu comecei a me dar por conta de umas coisas. As pessoas falavam coisas no podcast, assim. Ah, fulana de tal, a Mari, a Mariana, não sei o quê. Que nem eu falei agora, a Grazi Oliveira. Quem é Grazi Oliveira, entendeu? Teria que ter uma nota de rodapé para isso aí. Então, dentro dos livros, a gente começou a fazer as notas de rodapé para as pessoas que eram comentadas, para as fundações, para algum conceito que não tenha sido expressamente explicado, né? Fazendo introduções, prólogos, né? Essa parte inicial bem especializada, né? Daí já começou a surgir outras coisas, né? No primeiro não teve, o livro foi mais isso, mas no segundo a gente já começou a pensar, tem que ter uma ilustração com o rosto dessa gente, porque geralmente a gente sabe o rosto de, bota uma foto de Einstein, mas as pessoas até da comunidade não sei o que, que quase não vê internet, sabe qual é, fala assim, não, esse aí é o Einstein, todo mundo sabe que tem uma cara de maluquinho assim, com os cabelos pra cima, uma língua pra fora, é o Einstein, mas quando a gente fala de gente preta, a gente não sabe quem
não
são as
conheço.
Pessoas. Então, começaram a vir outras ideias também. Tem que ter ilustração com o rosto das pessoas, tem que ter o rosto das pessoas em algum lugar. É, depois, vamos fazer um site para atualizar as biografias dessas pessoas de tempos em tempos. Entende? Então, nesse sentido, foi ficando maior até a gente chegar agora, eu acho, num ápice, assim, nesse momento, que é o Acordo da Voz também abrindo possibilidade de produzir outras coisas. Então, ano passado, né, em 2023... eu fui chamada para ser uma das coordenadoras do Fórum Mundial de Direitos Humanos da Unesco, né? Junto com o professor Alcione Correia, que é um baita professor, um professor negro também, né? De literatura lá da UFPI, da Federal do Piauí. E o Jonathan Souza também, que é um baita pesquisador, está fazendo o mestrado dele agora sobre poesia negra.
Este foi o evento que aconteceu em Buenos Aires.
Foi em Buenos Aires, na Argentina, né? Todo em espanhol, então a gente... Chique, os negros chique. Três pretos falando tudo em espanhol. E aí a gente foi fazer esse evento e ele foi gravado para o Acordo da Voz. Ele se transformou em episódio do Acordo da Voz. E aí a gente começou nessa ideia de... Cara, tem que pegar todas essas poetas que a gente reuniu aqui. Porque imagina, poetas rio-grandenses, uruguaias e argentinas, negras. Quando se diz que nem tem negro na Argentina. Ah, não tem negro na Argentina. Pois é, mas elas estavam lá com a gente. Né? Não tem, mas elas estavam lá. E começamos a pensar, tem que ter um livro sobre isso.
Que
tem
legal.
Que ter um livro. Então a gente foi atrás de outros poemas inéditos, alguns poemas que elas já tinham publicado em antologias. Começamos a fazer apresentação, tudo novo, assim. É, ilustração também de pessoas negras, diagramação de pessoas negras, né? E aí a gente fez um livro, né? Que é um livro de poesia, né? Que vocês conseguem acessar aí digitalmente. Me procurem nas redes sociais, né? Tainã Rosa, que vocês vão conseguir esse livro digital. E aí a gente produziu isso, que é um outro projeto que veio do Acordo da Voz. Então, hoje o Acordo da Voz, né? Hoje está em 44 países, enquanto escuta. Nos 5 continentes, eu digo com pessoas nativas, né? Porque só não tá na Antártida ainda. Mas a gente já tá em 5 continentes e virou uma outra coisa, assim. Virou um espaço de encontro negro, né? Hoje em dia é isso. E muitas vezes a gente estende também aos nossos irmãos indígenas. Então, é, se tem algum indígena também nos ouvindo, por favor, nos contate, que a gente está sempre buscando novas narrativas para a Cor da Voz. E a gente tenta fazer isso. Se aquilombar, né? Estamos aqui no programa Aquilombo.
Perfeito.
Sempre tentando nos aquilombar entre os nossos para produzir mais e chegar, assim, nesse outro lugar.
Para pontuar, este livro que tu mencionaste agora seria Poetas Afroplatinas.
Exatamente.
Narrativas del Foro Mundial de Direitos Humanos, Unesco 2023.
Chique, chique. Sim, então, tem esse nome em espanhol porque o evento aconteceu em espanhol, né? Então, a gente fez as transcrições todas em espanhol. Tem muitos poemas que estão em espanhol, né? Que são poemas que foram feitos por essas mulheres uruguaias e argentinas. E tem alguns poemas em português, né? Feitos, inclusive, por mim, né?
Legal.
Poeta que vos fala. Também pela Doris Soares, que é uma escritora daqui excelente e que está com a gente. São poetas afroplatinas, porque são afro, né, negras, e platinas porque estão nessa corrente do Rio do Prata, né? Então, penso que a gente tem essa saída do Rio Grande do Sul por água que nos encaminha para o Uruguai, e o Uruguai faz essa conexão com a Argentina tudo pelo rio. E o rio, enquanto pampa, está muito presente na nossa vida, assim. Aqui, Alvorada e Porto Alegre, por exemplo, muitas vezes a gente se remete ao Guaíba, né, para muitas coisas, né, que aqui nem é rio, né, essa parte que a gente tem ainda é lago, mas que desemboca, né, e a gente tem essa referência de água muito presente, assim. E acho que é algo que também vem dentro das nossas narrativas, que nos move. Então, por isso que a gente acabou escolhendo como poetas afro-platinas.
Sabes que eu, durante a minha formação em nível de mestrado, né, a minha dissertação, foi nesse período que eu comecei a tentar para a questão negra na região da Argentina. Enfim, tem uns episódios que aconteceram assim, que também não foram muito interessantes, né? Mas é interessante ouvir o que tu ouviu, assim, das poetisas de lá, quais foram os relatos que te chamaram a atenção sobre aquela especificidade?
Na verdade, assim, ó, eu ano passado, 2022, na verdade, final de 2022, eu decidi vender todas as coisas da minha casa, juntar um dinheiro e viajar pela Argentina, né? Fiz isso no primeiro semestre de 2023, fiz 8 mil quilômetros pela Argentina, fui de carona de um lado para o outro, assim. E aí, eu queria achar essas narrativas para escrever uma história que parte da minha família, né? Eu tô escrevendo um romance já faz um tempo, assim, mas tudo tem momentos, então é algo que eu sei que ainda vai demorar, porque eu preciso maturar umas outras coisas.
Sim.
E aí, começou essa minha vontade de buscar essas histórias, e essas histórias reais, né? Para ficcionalizar. E aí a minha primeira ideia foi, vou fazer no Uruguai, que é mais próximo, e depois vou para a Argentina. E aí as coisas se modificaram, assim, nessa minha intenção de viagem. Eu fui primeiro para a Argentina e fui para um lugar completamente diferente, né? Fui para a cidade da minha família, em Cruz Alta, primeiro, e aí tinha um ônibus direto para a Argentina, para Posadas, que é bem na fronteira com o Paraguai. E aí a minha viagem mudou completamente. Fui primeiro para as missões argentinas e tal. Comecei a procurar as pessoas. Passei por Santo Tomé, que é uma das cidades que a gente considera hoje como mais negras dentro da Argentina, né? Ali faz uma conexão com São Borja. E acabei parando em Córdoba, que nem estava na minha agenda. Em Córdoba, eu encontrei com muitas pessoas negras e tem um centro de estudos africanos e afro-latinos em Córdoba. E aí, eu tive essa experiência de encontrar pesquisadores de lá e tal, trocar essa ideia. Cheguei ao número hoje de que só tem 0,4% de negros na Argentina. Eu digo que eu conheci quase todos, então, porque, né? Conheci vários negros, assim, 0,4%. Gente, se eu juntar mais uns negros aí, eu já conheci todos os negros da Argentina. E aí eu comecei muito nessa vontade de achar essas pessoas, de conversar com elas e tudo mais, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, no nosso projeto de poetas afro-latinas, de afro-latinas, sim, mas afro-platinas, a Lucia Dominga, por exemplo, que é uma poeta que ela é da quinta geração de pessoas escravizadas na Argentina. Eles fizeram a contação de histórias dentro da família dela de tal maneira que eles conseguem localizar as pessoas dentro da família dela, sabe?
Que legal.
Então, isso é muito interessante. E aí, ela é a fundadora da Casa Ibero-Afro, né? Dentro de Santa Fé, na Argentina. E consegue que hoje, né? Vem fazer hoje há anos, né? Desde 88, vem fazendo esse trabalho de tentar recuperar essas histórias negras dentro da Argentina, né? A filha dela também está com a gente dentro do livro, que é a Perla. A Perla é uma tamboreira, né? De um grupo de mulheres tamboreiras que retomam pela oralidade todas essas histórias apagadas, porque ela sabe dentro da família dela, começou a procurar outras famílias que sabem da sua história também para traçar essa linha do tempo. Entende? Então, essas pessoas estão por aí. Tem que saber se elas estão tendo recurso. Então, isso que a gente faz é tentar viabilizar esse lugar. Né? Eu tenho, como eu falei, eu citei o professor Alcione, da UFPI. Hoje é um dos nossos grandes apoiadores, assim, que é... Como é importante a gente estar nos espaços, né? Ele é um pesquisador concursado da Federal do Piauí e que tem um projeto junto à CAPES, que é o nosso centro de pesquisa. E o que isso faz diferença? Que ele pode pedir dinheiro para fazer esse tipo de pesquisa. É isso que faz diferença. Né? O professor Alcione pediu, gente, então, temos que estudar a literatura que vem da Argentina feita por pessoas negras. Preciso de dinheiro. Para que o dinheiro? Porque, uma, a gente tem que ir na Argentina falar com as pessoas. Simples. Né? Então, preciso de dinheiro para ir até lá, preciso de dinheiro para reconhecer os territórios e fotografar, preciso de dinheiro para fazer um congresso sobre isso, chamar mais gente. Então, hoje, assim, é um dos meus grandes parceiros que consegue viabilizar essa parte econômica para a gente efetivar essa parte literária e histórica, né? Porque o que acontece? A minha dissertação, especificamente, foi sobre contação de histórias e essa performance, né, do contador de histórias. E a gente sabe que existe diferença, né, como já dizia o Ampaté Ba, um grande contador de histórias, entre o que, que é esse contador de histórias que só preserva a história e conta como ela aconteceu efetivamente, como se fosse um historiador, e esse contador de histórias que traz um brilho a mais, que pode contar por meio de uma narrativa literária, que pode contar por meio do tambor, que pode contar por meio de uma música, né? Que é como se preservou muito aqui no Brasil, e a gente entende, né? Porque a gente teve uma escravização, então ali por meio da performance tu vai conseguindo manter o teu conhecimento sem ninguém perceber, né? Ao invés de eu sentar do teu lado e te contar tudo e daqui a pouco levar na paleta, não. Eu vou cantando e não sei o que e vai passando. Então, essa é a forma que a gente conseguiu muito preservar na diáspora e é por aí que a gente está conseguindo manter. Então, é importante a gente se perceber também nesses espaços de poder para fazer rodar esse conhecimento, né?
Com certeza.
Então, a gente está conseguindo muito, assim, tanto na Argentina e quanto no Uruguai, que as mulheres estão super organizadas, assim. No Uruguai, os coletivos negros têm conexão com coletivos da Colômbia também. E a partir disso, tiveram uns anos atrás essa conexão e se organizaram mais rápido. Então, hoje a gente tem 3 coletivos, assim, que eu conheço bem, que é o Afropoético, Missangas e Nzingas. São 3 coletivos, assim, que estão super bem. 2 que são de escritoras e escritores e um coletivo que é de artesanias, né? De artesanatos e tal, no geral. E acabam também algumas pessoas por criar literatura. Então, e essas conexões são super importantes, porque a gente tem muitas relações históricas e literárias que a gente nem sabe. A gente nem sabe porque não tem a possibilidade nem de ir até esses lugares e perguntar para as pessoas. Eu literalmente garimpei as poetas que estão nesse livro e espero que vocês curtam também.
Agora, que importante esse resgate histórico que é feito lá na Argentina, é feito no Uruguai. Esse resgate histórico que é importante ser feito também aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E espero, desejo muito, muita energia, muita força que a gente aqui no Quilombo esteja contribuindo para que fomente novas pesquisas sobre essas histórias que precisam ser contadas, né? Inegavelmente. Eu queria voltar para a questão do livro que tu falaste, né? Afroplatinas, uh-huh. Né? Poetas Afroplatinas. Vai ser lançado agora no dia 4 de maio, daqui a pouquinho, em Montevidéu, no Uruguai.
Vai, exatamente.
Qual é a expectativa para esse lançamento aí?
Nossa, a expectativa para o lançamento, a gente já está organizando várias coisas, né? Então, a gente programou um lançamento para abril, né? 30 de abril no Brasil, 4 de maio no Uruguai e em julho na Argentina ainda. Então, para esse próximo lançamento, que vai ser em 4 de maio, a gente já está com algumas coisas assim para finalizar, mas vai ser no Enlace Cowork, em Montevidéu, né, às 18 horas, e a gente está se organizando com um grupo de tamboreiros para poderem tocar durante esse lançamento, né? Vai ser um lançamento completamente em espanhol, que é muito inspirador, sempre dá um nervosinho assim na barriga, mas hoje já tô mais acostumada, né, e tal. E é muito legal, assim, porque é um outro tipo de organização. Tem muitas mulheres negras dentro desses coletivos de escritoras, assim. Então, mulheres que são mais velhas também, assim, do que eu. E eu gosto muito que me transmite uma força, assim, e mostrar que eu tenho a possibilidade de fazer outras coisas, né? É um impulso, assim. Ano passado, quando eu estive com elas, muitas mulheres, assim, com 40, 50 anos, né? Eu não tenho nem 30 ainda, gente. E aí, aquelas mulheres poderosas, assim, me convidando para tomar um vinho num soyer, né? no final da tarde, eu pensando, gente, isso é muito poder, né? 20 mulheres negras, assim, com seus livros ou antologias e projetos e tal, juntas, assim, eu parecia um sonho, né?
Que maravilha.
Quando eu fui ano passado.
Maravilha.
Então, por isso que a expectativa é tão grande também para esse lançamento, assim, da gente agora fazer algo coletivo, né? Fazer algo juntas, assim, tô bem emocionada e muito feliz, assim, por poder levar isso a cabo, porque a gente sabe, às vezes, pessoas negras são muito potentes e têm ideias geniais e não conseguem levar a cabo, né?
E por muito tempo foram impedidos de levar a cabo.
Foram impedidos, né? Nossa,
então,
impedidos de levar.
Então, agora é o momento.
Agora é o momento. Então, eu acho que essa questão econômica só a gente ainda tem que aprender a driblar, sabe? Então, assim, é por meio de edital, é por meio de parceria, é pelas instituições públicas. Tem que se acordar mais para essas possibilidades para conseguir efetivar esses projetos.
Bom, eu havia sugerido, antes dessa entrevista, que tu escolhesse alguns temas para a gente sonorizar aqui a nossa entrevista. Qual foi a primeira música que tu escolheste aí para nós?
A primeira foi Principia, da Emicida. Essa foi a número um, assim, que é uma música que me toca muito, que eu acho que traz essa ancestralidade e tem tudo a ver com o que a gente anda fazendo dentro de todos os projetos, né? Dentro das Poetas Afroplatinas, dentro do Acorda Voz, dentro de outros projetos que eu acho que o Alan ainda vai perguntar aqui para nós, a gente conversar. Então, acho que faz muito sentido, assim, essa música nesse momento que a gente está vivendo.
O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. E eu, que vejo além do palmo, por mim, tu, Ubuntu, algum alma. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno e mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno e sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse barrabás, onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. Imersos em dívidas avidais, sem noção do que sondagem faz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo paz. Eu me refaço, fato de escarto, de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto, invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um.
Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem.
Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano, crê que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol, barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal.
Minha voz corta a noite igual um roxinol, no foco de pôr amor no hall.
Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pus em prática essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É empírico, meio onírico, meio pírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor.
Quer me voltar de descarga de tanta luta. A daga que rasga com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta, dedo do peito. Recarga de puta que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me foi. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. Você
tempo da paz, como cais que vigora nos maus lençóis. É um doido, longe do playboy, como um monte de sois, forte como sóis, no fronte sem boi, forte como nós. Lembra, a rua é nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo que nós tem é isso, uns aos outros, tudo o que nós tem é uns aos outros, tudo.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com o mundo até ver o Ubuntu da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Emicida com Principia. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje estamos recebendo Tainã Rosa, professora, pedagoga, doutoranda em letras e produtora cultural. Neste segundo bloco, a gente segue conversando sobre o projeto A Cor da Voz e também sobre outras questões que atravessam sua existência.
Eu ainda quero te perguntar, por conta das tuas experiências, né? Tu é uma pessoa viajada, conheceu, além daqui de Uruguai, Argentina, conheceu alguns países da Europa, inclusive, né? Andaste por Portugal. O que nós conhecemos e sabemos que, bom, aqui no interior do Rio Grande do Sul, em alguns lugares, a gente sabe de que moda, assim, opera o racismo. E a gente sabe que há alguns países que também há uma dificuldade muito grande. Nessas tuas passagens, andanças por aí, o que tu percebeu de dificuldade nesse sentido?
Eu acho que eu posso falar coisas distintas, né? Não... Agora, né, já tendo falado sobre interseccionalidade antes, para retomar isso, enquanto mulher negra vinda de Alvorada, muitas coisas me atravessam, né? Que seria essa interseccionalidade, né?
Sim, sim.
Então, enquanto gênero, sou mulher, sou atravessada por coisas, sim, que mulheres passam, sendo uma mulher negra que tem esse cruzamento, né? Eu não sou mulher e negra, eu sou uma mulher negra. Isso é muito específico, né? Eu sou uma mulher negra de periferia. Isso é muito específico. Eu sendo atravessada por isso, viajando, é óbvio que tem um impacto, né? Então, assim, posso dizer, quando fui para Portugal a primeira vez, eu acho que o maior impacto que eu tive, assim, desse lugar social que eu ocupo, era muito uma associação desse corpo negro, feminino, com uma hipersexualização. Foi o que eu senti, assim, de cara, assim. Então, ainda mais eu sou espalhafatosa. Então, eu chego no lugar, eu abraço as pessoas, eu dou risada e tal. Tudo, por qualquer motivo, as pessoas achavam que eu tava dando em cima delas, assim. Muito recorrentemente, né? Assim. E de umas maneiras esquisitas, assim, umas falas estranhas. Então, mas enfim, é isso da gente pensar o que, que a gente vai fazer com isso, né? Então, se eu sou espalhafatosa pra dar em cima de ti, eu vou ser espalhafatosa pra te mandar ficar quieto no teu lugar, né? Então, é como a gente também sabe lidar com essas questões, assim, mas foi algo que eu senti bem. E aí, enfim, outros países é diferente, assim, andei também pela França, que daí tem uma outra questão já com estrangeiros, né, que eu senti muito, eu posso dizer, eu fui para Paris especificamente, né, que é ali esse coração turístico, que eu acho que também influencia muito como as pessoas veem esse lugar, né. Conversei com muitos outros estrangeiros, assim, que sentiram uma certa tensão, tanto que um amigo meu, assim, francês, me disse antes de eu ir, Tainá, tu precisa aprender algumas palavras-chave, e frases-chave para tu poder comprar comida e tomar água e ir no banheiro, porque se tu falar só inglês, as pessoas não vão te responder, né?
Uhum.
Que é um lugar mais bairrista, assim. E daí, de modo geral, com mulheres negras, piorou, né? Então, algumas coisas, assim, que eu fui me adaptando para estar nesses espaços e outros lugares que são muito surpreendentes, assim, que são mais livres até pela história. Então, fui também para Holanda, para Amsterdã e não senti absolutamente nada, né? Foi muito tranquilo. Então, acho que depende também do lugar onde a gente está. E aqui no Brasil, hoje, eu tenho a felicidade de dizer, assim, eu conheço, acho, 20 estados do Brasil, assim, mais ou menos. É muito diferente viajar pelo Sul e Sudeste do que pelo Nordeste. Meu
sim,
chapéu!
Sim,
nossa
sim.
Senhora, eu tô andando pelo Nordeste, e aí, irmã? E aí, irmã? Não sei o que tu precisa? É assim. O tanto de comida, gente, 2020, no verão de 2020, que eu nem sabia que tava essa coisa de pandemia, que eu tava lá no interior do Nordeste, fazendo mochilão, fui pelos 9 estados, né, do Nordeste. Quanto de comida que eu ganhei das pessoas é inacreditável. Porque as pessoas viam que eu tava de mochilão, me parava e diziam, ô irmão, onde é que tu tá viajando e tal? Bah, já fui em tal, fiz umas 40 cidades. Não, peraí, vou te dar umas frutas pra tu levar, vou te dar umas bolachas pra tu levar, vou te dar não sei o quê. Quer tomar um banho? Quer? Sempre. Carona, recebi carona até pra outro estado. Dormi em casa de gente que nunca vi na vida. Só porque eu tava assim, ó, na rua. Ô, irmão, onde é que tu vai dormir? Eu digo, nem sei ainda, vou ter que juntar uns dinheiro aqui, ver onde é que eu vou conseguir pagar esse lugar. Não, segura teu dinheiro, vamos, aqui eu tenho uma casa, tem um quarto sobrando, e não foi um ou dois lugares. Olha, gente, eu devo ter dormido numa casa de umas 10 pessoas que eu nunca vi.
Que bárbaro esse acolhimento.
Então, de gente negra, né? Outras pessoas negras, assim, que...
Sim.
Tipo assim, o quê? Uma mulher negra tá viajando sozinha pelo Nordeste? Não, vou ter que ajudar essa mulher, porque eu também queria ter feito isso, também, entende? Então, um acolhimento, assim, fora da realidade, fora da realidade.
Que legal. Parabéns por tudo, pela caminhada, pela trajetória, enfim, pelo espírito. Ótimo. E eu quero agora retomar o lado das ações.
Vamos lá.
Que tu és especialista nisso, né? 2024 começou com uma excelente novidade, que foi o projeto Amanhecer em Terreiros.
Alvorecer em Terreiros, mas podia ser amanhecer também, com certeza. Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O alvorecer traz essa ideia de amanhecer também, porque quem é de casa de terreiro sabe, né? Que muitas vezes amanhece, né, na casa de terreiro. Então, eu quis brincar com esse título, acho que tu recebeu uma palavrinha agora aí do teu orixá para eu comentar sobre esses dois significados.
Fica à vontade.
Um é porque é de alvorada, né? Então, o que a gente faz no Alvorecer em Terreiros? É mapear as casas de terreiro de alvorada, né? Para saber onde é que elas estão, como é que elas se configuram, trazer essa estética, esses princípios educativos, né? Então, era brincar com esse nome do alvorecer. E também brincar com essa possibilidade do tempo que a gente está dentro da casa de terreiro, porque é isso, muitas vezes a gente começa de noite e vai até o amanhecer, ou vai até o alvorecer, né?
Sim.
Então, esse projeto do Alvorecer em Terreiros, ele se configura por isso, porque a gente sabe, se por um lado, né, o IBGE já comprova, né, comprovou nos últimos dois recenseamentos, que é essa pesquisa, né, gente, que tem na nossa casa, já comprovou que o Rio Grande do Sul tem o maior número de cultuadores de religiões de matrizes africanas. Cultuadores, ou seja, individualmente, né? Pessoas, cada uma na sua casa. Só que dentro dos congressos e tudo, seminários, o que a gente tem visto? Um número de casas de terreiro, que é pensar esse coletivo. Então, se tem um número hoje base de que o Rio Grande do Sul tem 60 mil casas de terreiro e Alvorada tem 5 mil desses 60, é muita casa de terreiro, né? Numa cidade que tem 207 mil moradores. Então, assim, é muita casa de terreiro para dentro de um território, né? Então, eu comecei a pensar, cara, eu tô aqui em Alvorada, sou uma pesquisadora, sou uma escritora, tem que fazer isso acontecer. Cadê esse livro das casas de terreiro? Não tem? E aí, recebi o meu próprio chamado, né? Eu não sou uma pessoa de terreiro e senti que eu precisava fazer isso, assim, senti muito, de verdade. E aí, eu pensei, vamos ver se vão aceitar ou não, porque, afinal de contas, eu nem sou de terreiro, né? Vamos ver o que vão achar quando eu botar esse projeto, assim. E comecei a pensar, só que tem que ter gente de terreiro, tem que ter gente que nos ajude a escrever, tem que ter gente que nos ajude a pensar. Vai ter que ter só pessoas negras em toda a produção, porque as pessoas têm que estar tocadas, porque é um tema muito sensível, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Comecei a matutar, assim, como é que eu vou fazer isso aí? Quero que tenha... E aí começou a minha pesquisa, assim. Então, hoje, eu sou a pesquisadora, sou a produtora, efetivamente, do projeto, né? Escrevo texto introdutório e tudo, mas a gente tem... No prólogo sociológico, a Nina Fola, que é uma pessoa que faz só a pesquisa de casas de terreiro. Sim. A gente tem num prólogo estético, né, da história da arte, a Isis Abreu, que é curadora da arte negra. A gente tem um mapa efetivamente, que a gente conseguiu construir um mapa real com as casas de terreiro nele, com o Hércules, que é um pesquisador também, um pesquisador negro, que faz geoprocessamento, ou seja, faz mapa, né, gente, onde fica as coisinhas no mapa, assim. E é difícil para fazer, meu Jesus amado, meu chapéu. Vocês não têm ideia, ainda mais uma cidade pequenininha como Alvorada, nem tem um negócio que chama de shapefile. Isso daí é como se fosse um modelo de mapa. A gente não tem isso em Alvorada. Então, a gente teve que construir um do zero. A pessoa da literatura ajudando a construir um mapa, gente. Eu só tinha uma ideia. Eu quero isso, isso e isso no mapa. Hércules. E aí? Eu falei pra ele que o nome dele é proposital, né? Fazendo um projeto e uma ação hercúlea dentro do nosso projeto. Assim, porque, meu Jesus. E aí, todas as casas de terreiro envolvidas, né? Na primeira vez que a gente pediu ajuda, já 100 casas apareceram, assim, do nada, né? Então, a gente tem uma amostra bem grande, assim, dentro dessas casas de terreiro. Achei seminário de povos de terreiro para ir, me uni ao Babadiba também, que é o nosso presidente do Conselho dos Povos de Terreiro aqui do Rio Grande do Sul.
Perfeito.
Ele que vai fazer o nosso comentário da contracapa, né? Assim, quando tiver tudo finalizadinho já, que é daqui um tempo bem curtinho, a gente já vai estar com tudo finalizado, porque o nosso lançamento do livro e da exposição fotográfica é dia 27 de maio, né? Nesse mês de maio ainda.
Nesse mês, final do mês agora.
Final do mês, então, tudo acontecendo assim, junto, e as pessoas trazendo muitas ideias muito produtivas, né? Porque eu acho que o que eu escrevi do projeto foi uma base, e acho que o que eu defini para minha trajetória, que tem sido muito bom, é me manter aberta para as ideias das outras pessoas. Isso faz muita diferença no trabalho coletivo. É diferente de tu ser um chefe ou de ser um líder, né? De ser um gestor. Assim, eu acho que é algo que eu estou aprendendo cotidianamente, assim, a tentar ser uma líder de alguma maneira e dizer assim, gente, o que cada um tem de bom para trazer para a mesa, assim? E, nossa senhora, né? A gente que está trabalhando junto, assim, no projeto... Todo mundo excepcional e dizendo, tá indo, quem sabe a gente não bota isso. Eu, não, pois é. Só umas coisas assim, gente, pra vocês terem noção. Eu trabalhando pra fazer a audiodescrição do livro, né? Porque também
que
vai
também
tá,
vai ser contemplado com
a audiodescrição. Vai ser contemplado, né? Pra que a gente tem vários alunos cegos em Alvorada, então os alunos vão ter acesso a imagens por meio do áudio. Isso é muito importante, né? As pessoas vão ter acesso a essas imagens estéticas por meio do áudio. Então, eu pensei assim, ó, gente, como é que faz isso? É, faz separado, faz junto, faz não sei o quê. Então, eu tive... tem uma empresa que se chama Som e Luz, né? Nossa, que eles me ajudaram e ainda estão me ajudando muito a pensar. Tainã, vamos fazer separadinho aqui, a gente faz por capítulo, isso aqui a gente bota em bloco, deixa uns carry code durante a exposição, porque daí, se chegar um cego, o mediador nem precisa saber onde é que está o áudio, porque o áudio já está do lado do quadro, entende? Eu não trabalho com isso diariamente, né? Uma pessoa que trabalha com pessoas cegas diariamente vai saber o que é melhor. Então, também é saber escutar os outros, assim, né? E eles estão trazendo muita coisa boa. Isso do mapa... Nossa, gente, como eu pensei no início, como virou esse mapa, é outra coisa totalmente diferente. As próprias sessões de casa de terreiro eu ia fazer com 3 casas e virou várias casas, que vocês vão ver durante o livro, assim. Então, tudo isso foi crescendo, assim, durante o projeto, que efetivamente, como produtos finais, então... Tem esse fotolivro, um fotolivro que tem um formato de álbum, né? Então, ele tem 20 por 20 de capa dura, chique, chiquérrimo, de papel couché. E vai gratuitamente para todas as escolas de Alvorada, todas as 31 escolas e 5 institutos, né, do município. E tem essa exposição fotográfica, que é aberta ao público. Então, é bem importante dizer isso, né? A gente tem um novo lugar que se chama Céu das Artes, que é na Rua de Santa Catarina, né? Em Alvorada. E o Céu das Artes é um centro cultural. É um centro cultural que estava 10 anos parado. Terminaram as obras em setembro de 2023. E agora a gente tem que usar. Tem que usar, né? Então, todos os projetos que eu posso, estou botando lançamento, exposição, ações, tudo lá para a gente fomentar mais... Porque quando o governo vê que a gente está usando o espaço, começa a dar mais atenção e mais recurso. Certo. Se a gente deixa parado, já era. Deixou um lugar público parado, é pedido para ser solapado. Então, assim, estou botando tudo que é projeto para lá, para receber mais recurso e fazer mais coisas, né?
Que legal, que legal. Bom, este é o projeto Alvorecer em Terreiros. Agradeço demais a tua presença conosco aqui no estúdio, a tua vinda aqui presencialmente aos estúdios da FM Cultura. Desejo sucesso na tua trajetória. Deixo que tu livre agora para tu fazer as tuas considerações finais e ao final da tua consideração eu peço para que tu chame mais uma música.
Com certeza. Então, gente, eu queria agradecer muito, assim, o espaço aqui. Acho que realmente é um lugar pra gente se aquilombar, né? Faço sempre questão de falar o nome das pessoas que trabalham comigo para que outras pessoas chamem elas para trabalhar também, né? Eu acho que ainda, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente ainda tá engatinhando nesse processo de se aquilombar pros projetos. Não só se aquilombar em casa, com os amigos, mas para dizer assim, ó, cara... Numa reunião, o nome de quem que tu falaria, né? É isso que a gente diz. Então, que a gente fale o nome das pessoas negras para que elas sejam chamadas para outras coisas, assim. Eu acho isso muito importante. Então, que a gente se conheça, né? Então, espero que aqui o espaço do quilombo, né? O terreiro da FM, isso, seja um lugar também para a gente se aquilombar e se conhecer dentro dos projetos que a gente faz. E é isso, assim, espero que todo mundo que está ouvindo e sentiu aí, sentiu no seu coração, a gente ouve uns discursos assim, né, mas é verdade, que sentiu no seu coração que tem vontade de fazer uma ação assim e ainda não sabe como fazer, pode me chamar ali no Instagram, eu sempre dou umas dicas assim, procura um edital, procura não sei o que, pode me chamar mesmo, eu sempre respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo todo mundo efetivamente. E porque a gente tem que, se a gente tem a motivação, né, tem a coragem de ir atrás dos nossos objetivos, né, dos nossos sonhos, dessa tentativa de modificar alguma coisa no mundo, né, achar que pode ser melhor, a gente tem que fazer. Então, tentem, que dá para fazer, com ajuda, principalmente, coletivamente. E vou chamar minha música, então.
Isto.
Vou chamar minha música, que é a Texas Hold'em, da Beyoncé, nossa queridíssima também, preta, mulher, negra que tá aí. E eu escolhi essa música especificamente, gente, porque o Alan hoje me apresentou, né, como doutoranda. Já estou com o meu status de doutoranda, e isso é porque agora ainda, esse ano, começo meu doutorado na Universidade do Texas, em Austin, para fazer o doutorado em literatura. com conexões no Brasil ainda, minha microempresa continua aqui, né, a partir de uma associação, continua aqui porque quero continuar fazendo projetos sociais, livros e tudo mais. Todo ano venho aqui para fazer lançamento, então vocês vão me ver muito ainda aqui. Bom proveito!
Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
ooh, tornado
in my city.
In my city,
it's the basement.
The basement.
That shit ain't pretty.
That shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
we're surviving.
A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always thought was nice.
Ain't Texas,
ooh.
Ain't no hold'em.
Hey.
Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
And I'll be damned
now.
If I cannot dance with you. Some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Beyoncé com Texas Hold'em. Amanhã, 3 de maio, marca a data de nascimento de um dos maiores intelectuais brasileiros, o geógrafo Milton Santos. É ele o nosso destaque no quadro Pra Ficar na História de hoje. Quem conta é a Rosângela Correia.
Milton Santos foi um dos maiores intelectuais que o nosso país já teve, tendo sido reconhecido nacional e internacionalmente. Ele nasceu em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, Bahia. Embora formado em Direito, sempre lecionou Geografia nas escolas de ensino médio da Bahia. Em 1958, concluiu um doutorado em Geografia na Universidade Francesa de Strasbourg. O geógrafo escreveu para uma série de jornais, foi correspondente e diretor da imprensa oficial da Bahia entre 1959 e 1961. Ocupou alguns cargos políticos importantes como chefe da Casa Civil da Presidência da República no estado da Bahia em 1961. Presidente da Fundação Comissão de Planejamento Econômico da Bahia de 1962 a 1964 e membro da Comissão Especial de Constituição Estadual. Após essa passagem pela política, foi preso em decorrência do golpe militar em 1964. Após sua saída da prisão, trabalhou em universidades da França, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e Tanzânia, na África. Em 1977, Milton retornou ao Brasil e continuou ministrando aulas em universidades. No ano seguinte, passou no concurso para professor na Universidade de São Paulo, USP. Recebeu títulos de doutor honoris causa nas universidades de Toulouse, Buenos Aires, Madrid e Barcelona, além de outros no Brasil, destacando de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em 1994, Milton Santos conquistou o Prêmio Walden Lude, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Além desta premiação, destaca-se também o Prêmio Jabuti de 1997 para o melhor livro de ciências humanas, com A Natureza do Espaço. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações proporcionadas por um câncer aos 75 anos. Deixou uma vasta obra com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Em 2006, ele foi o tema do documentário Encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, dirigido pelo cineasta Silvio Tender.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, produção e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.